Fundação, a nova série de ficção científica da Apple Plus, já terminou sua primeira temporada. E hoje nós vamos comentar aqui sobre o que achamos.
Fãs comentando sobre Fundação, né?
Exatamente, somos fãs. Caso você não saiba,
de Fundação, exatamente.
Somos fãs de Asimov, fãs da saga Fundação.
Exatamente.
E por isso a nossa crítica vai ser pesada.
Nossa, e como deve ter sido a do... Que eu conheci Fundação pela primeira vez assistindo Jovem Nerd. Ele falando de Fundação, que era espetacular, que era maravilhoso. Então ele também deve estar muito, muito triste com tudo que vamos falar daqui hoje.
Vou te falar que as poucas críticas que eu vi sobre essa série também não estão boas.
É, eu também vi poucas, também não estão boas.
Então, hoje você vai saber o que o Hermes Podcast achou
de Fundação. Né?
A primeira temporada, porque só tem a primeira temporada. Mas antes...
Primeiro tem que fazer aquele praxe de sempre, né? Segue a gente, se inscreve aí no nosso canal, ajuda a gente curtindo, comentando, né, Ed?
Sim, comentar é importante.
É sempre importante isso. A gente tem Instagram, TikTok... Twitter não tem, não. Mas a gente pode fazer um Twitter também, depois mais pra frente.
Se você quiser,
a gente tem tudo lá pra vocês seguir, sempre acompanhar a gente. Se você quiser... E tem Spotify também, né, Ed?
Spotify é um dos mais importantes.
Um dos mais importantes, né? A gente tem isso aqui. Além de você ver a gente aqui, você pode escutar a gente no Spotify. O Ed vai botar aqui pra vocês, ó, esse código. É só você ler com a câmera lá dentro do Spotify que você vai direto pro nosso podcast.
Exatamente. Dados os recados, vamos
falar de Fundação.
Nossa análise de Fundação. Rafa, primeiro me conte. Você é fã de Fundação?
Cara,
falar?
Eu sou fã. Eu não li todos os livros ainda. Eu li a primeira trilogia ali, então já me fez apaixonar. Eu gosto muito de Asimov, né? Eu já li 3 ou 4 livros dele antes de ler a Fundação. Então, os livros dele são sempre muito impecável, né? As histórias te pega, assim, te prende, você sempre quer ler. Então... Eu sou fã de Fundação, cara. Eu sou fã e vou ler os outros livros ainda, a continuação dessa história aí.
Você leu, então, o
Fundação?
Eu li
Fundação e Império e Segunda Fundação.
A trilogia clássica,
exatamente. Né? Exatamente.
Eu sou um pouquinho mais hardcore.
eu fiquei sabendo aí que o Ed leu todos.
Li 7 livros da saga Fundação. É uma saga maravilhosa, sim. Termina assim com um gancho forte, mas infelizmente o Asimov já faleceu, então não vai ter. Porém, sei de toda a história.
Sabe de toda a história,
exatamente. Sei pra onde vai, o que vai acontecer.
Tem um know-how maior pra falar da série também, né?
Vamos dizer que sim. Porém não, por quê? Porque a série muda completamente a história.
Pelo que eu li dos 3 primeiros livros, não tem nada a ver com nada naquela série ali. Nada. Só os nomes. Se forem ter alguma coisa, só os nomes dos planetas e das pessoas. Porque...
A premissa inicial ali, da psicohistória...
É, o primeiro episódio acho que é o que é mais parecido com o livro. Né? Se for ver assim na série. Depois o resto vai começando a se embaralhar.
Sim.
Ali.
O que é um pouco triste, porque a série começa muito bem.
Eu gostei
muito do primeiro episódio. Primeiro episódio ficou bem fiel até tem as adaptações, obviamente, mas ficou bem fiel à história do livro ali. E eu fiquei empolgado, cara. Fiquei empolgado. Eu falei, cara, vai ser a melhor coisa. Eu já tava com a expectativa muito alta por ser fã.
Sim.
E eu falei, cara, vai ser a melhor coisa de todas.
Acho que todo mundo que leu o livro esperou muito tempo pra isso acontecer, né? Pra se tornar uma coisa na TV, uma série, um filme, alguma coisa, né?
Porque estavam tentando adaptar essa série há muito tempo.
Desde 1980, acho que é alguma coisa assim, né? Que eles estão tentando fazer.
Sim.
E foi só... Pra mim, foi só arrependimento, na verdade, né? Porque...
Só decepção.
A gente viu adaptações aí que saíram agora no cinema, que foram muito bem, de um livro também antigo, e foi muito boa, né?
Putz.
E a gente esperava que seria do mesmo jeito. E acabou sendo totalmente diferente, assim. Ele saiu totalmente do livro, vamos dizer, né?
Como eu disse, eu não acho que dá pra pensar, ou melhor, concluir que isso é uma adaptação de Fundação. Eu acho que isso é inspirado...
É inspirado em Fundação, exatamente.
E livremente adaptado.
Livremente adaptado. Ele escreveu uma história em cima da história que é a Fundação, né?
Baseada em Fundação. E isso me deixou chateado, cara. Me deixou chateado porque, assim, eu não vejo problema em você adaptar as coisas. O problema é quando você não faz jus à obra original e assim, meio que não respeita a obra original.
Não respeita.
Quando você desrespeita a obra original, aí não tem o que falar, cara.
Não tem o que falar, exatamente.
Aí você tem que meter o pau.
Ainda mais a obra de um cara que é conhecido no mundo inteiro pelas obras que ele escreveu. Um dos melhores escritores do mundo, assim, né?
Sim. E um dos principais de ficção científica.
Ficção científica. E foi desrespeitado mesmo, totalmente. Foi desrespeitado totalmente a história dele.
Exatamente.
E o filho do Asimov trabalha na produção, né? O filho do Asimov, acho que ele não tem noção de quem o pai dele era. Vamos dizer assim?
Ah, cara, eu acho
que... Eu posso dizer isso porque, meu...
O cara só tava querendo grana,
eu acho. Eu acho que é. Porque ele não conhece o que o pai dele era pra ter apoiado aquilo, ter lido roteiros e não ter falado, peraí, isso aqui não tem nada a ver com o meu pai escreveu, você tá fazendo uma coisa totalmente diferente. É.
Como eu disse, eu acho que adaptações são válidas. Que nem Sim. o Duna, por exemplo, ele foi adaptado. Tem coisas que não tem... Melhor, tem coisas que ele cortou, tirou totalmente
Mas ele tirou do
livro.
Eu já li, eu terminei de ler o primeiro livro, lembra que nós falamos no episódio?
Tirou no sentido de cortar, ele cortou
Ele tirou coisas que do livro que não são essenciais pra tela. É simples.
Exatamente.
Simples,
e
ele
não,
só
uma
fez
bela adaptação.
E é uma bela adaptação. Pô, cara, é fiel ao livro inteiro, assim, se for...
E agora a gente chega em Fundação e, cara, talvez a gente estivesse com a expectativa um pouco alta
eu
demais.
Eu tava também, com certeza.
Mas não tem como, porque a gente é fã. Não tem como.
Não tem como você baixar a expectativa pra uma coisa que você gosta muito, né? É verdade. Mas... E é a primeira vez que você tá vendo, né? Então você fica ali esperando muito mesmo.
E a produção, cara. Pô, primeira vez que eu vi o trailer, eu chorei. Eu falei assim, cara, eu tô vendo Trantor com toda a sua magnitude, e eu falei, cara, essa série vai ser incrível, e cenários maravilhosos, e a fotografia
trailer,
linda.
Né? Aquele trailer sempre dá aquela enganada
trailer,
na gente, né?
Sabe? O próprio Harry Seldon, que é interpretado pelo Jared Harris, né, que ele fez Chernobyl aí, caso vocês conheçam. Ele ficou muito bem no
muito
papel
bem
de
Harry
Seldon. Eu acho que ele é o cara que... Meu, tá perfeito.
Ele é o único que ornou, acho que. Ele e os imperadores, vamos dizer assim, talvez, né? Que são que ornaram, assim, com o personagem, assim. O resto é tudo meio bagunçado.
E assim, eu não me importo de mudanças de gênero.
Ah, não,
assim,
isso eu também não me importo. Não, não
de
importo.
Verdade, não faz
eu
diferença.
Eu acho os atores ruins mesmo. Não é a mudança de gênero que eu tô falando disso.
Sim.
Eu acho a interpretação dos atores ruim.
Sim.
A maioria deles, vou dizer assim, viu?
A gente tem... A Lou Lyobel, que ela faz o Gal Dornick. É praticamente a protagonista da série.
É a protagonista, exatamente.
Só que o problema é assim, Gal Dornick, no livro... 15 páginas. Exatamente. É o comecinho, assim, ó, tipo a raspinha...
Primeiro livro do Asimov, ele escreveu o Gal Dornick em 15 páginas e ele sumiu.
Ele
acabou,
não é nada.
Gal Dornick.
Ok, você usou o nome dele pra fazer uma outra personagem, deixando claro que no livro é um homem e na série é uma mulher, não faz diferença nenhuma. Mas assim, a importância que eles deram pra esse personagem, que não faz nada nos livros, porque todo o arco dela na história, na série, é inventado. Porque não existe no livro.
Não existe nada. É, você que leu todos, você sabe mais que eu, que não existe. Não se fala o nome dele.
A Gal Dornick não aparece mais.
Ela não aparece.
Não aparece mais. Daí eu fiquei, cara, ok. Pegaram pelo menos o nome e vão fazer outra coisa. Deram muito mais peso do que deveria.
Depois, quando vai chegar na parte de spoiler, eu vou te
e aí
falar
temos,
da série, né, mesmo?
E aí temos, pra mim, a pior adaptação, que foi a Lee Harvey, que fez o Salvor Hardin.
Nossa, a atriz é muito, muito fraca.
Nossa,
cara.
É
muito,
muito
fraca.
Muito,
muito fraca
muito,
mesmo.
Muito, muito, muito. Ela fraca. Tem, assim, uma emoção.
Salvor Hardin também, que é um homem no livro, e é outro uma mulher, mas também não tem nada a ver. Ela tá falando da atriz.
Sim, da atriz.
A atriz, ela não Não consegue
não consegue me entregar
um papel.
E eu acho que a pior coisa é que Salvor Hardin é um dos personagens mais legais do livro.
Mais legais do livro, exatamente. Ele tem muita importância na história, né? De términos e tudo ali, né? Que acontece.
Tanto que tem uma frase,
a famosa frase
de Salvor Hardin, que é a violência...
A violência é a...
Ah, a violência é o último refúgio do incompetente. E é uma frase sensacional, porque ele, no livro... Era uma pessoa que resolvia tudo no diálogo, sem violência. Na
inteligência. Na
inteligência,
né? Ele usava a inteligência.
Né? Ele foi o primeiro prefeito de Terminus nos livros. E aqui temos uma Salvor Hardin, de novo, foi adaptado, que ela é a guardiã de Terminus e o tempo todo com uma arma na mão.
E ela resolve tudo na porrada.
Resolve tudo na porrada.
Ela satiriza até a frase.
Satiriza.
Né?
O pai dela, no caso, na série, o pai dela falou essa frase e ela... Ah, isso
é
ideia.
O pai dela idolatra a frase,
sim,
né?
Sim.
Mas só que ela satiriza a frase, né?
E...
Ela acha que isso não tem nada a ver.
E ela fala, não, isso aí são só ideias
de um velho
louco.
É verdade.
Daí eu falei, puta, cara, mas é uma das coisas mais legais do livro, cara. Daí já começou a cagar, sabe? segundo, acho que foi o terceiro episódio que já rolou
episódio,
isso aí.
Terceiro episódio, é. Terceiro episódio, alguma coisa assim mesmo.
Ok. Né? A gente... Eu nem dei aviso de spoiler, porque esse vídeo é pra quem já assistiu a série.
É,
porque nós não vamos recomendar a série, tá ok?
É, exatamente.
Então, se você já assistiu a série...
Recomendamos o livro, mas a série não.
Assistiu a série, tá assistindo a gente aqui, então assim, spoilers.
Spoilers, é, vai ter spoilers.
Eu não vou nem colocar aqui, porque... Foda-se.
Vai ter.
Tipo, não me importo. Mas assim, e o outro problema. Um outro grande problema é... Cara, Asimov ficou muito famoso pelas três leis da robótica.
Da robótica, sim.
Eu não vou citar as três leis aqui, mas a primeira é que um robô não pode fazer mal a um ser humano.
Sobre qualquer circunstância,
não tem,
né?
Ele não tem
vai como,
fazer.
Não pode.
É, tá dentro do código
quem
do cérebro
positrônico. Quem já viu o robô
positrônico.
Sabe disso aí, né? Quem já viu o robô
exatamente.
Sabe.
O Asimov, o Isaac Asimov, que escreveu toda a Fundação, bem antes disso tinha escrito Eu, Robô, que era uma série de contos.
Um conto, né? Dentro de um
e nesses
livro.
Contos tinha um conto que falava das três leis.
Três leis,
e ele se baseou, o universo inteiro dele é baseado praticamente nessas três leis quando ele fala de robótica.
E Trantor se... E Fundação se coloca nesse...
Exatamente.
É um universo. Fundação faz parte de todo um universo de livros criado, né?
Embora na Fundação se fale de robôs muito mais tarde.
É porque já é bem lá pra frente.
Porque no universo da Fundação, o ser humano, ele baniu o robô.
A robótica.
Porque
ali, né?
Teve uma guerra lá e, bom, isso aí não é o caso. Por isso não temos robôs em Fundação. Não temos.
No livro?
Não temos. Você vai ler do primeiro até o último e você vai encontrar um robô. Um. Que é...
The Merzel.
E sabe o que é o foda? Que no segundo episódio você descobre que The Merzel
é um robô.
É um robô. A mulher que...
A guardiã,
a
né?
A Laura Byrne, que faz The Merzel.
Né?
É a primeira mão ali, né? O primeiro-ministro, sei lá o quê. Tipo, a gente vê que ela é um robô.
Sim, dá pra ver. Isso é claro, né? Não precisava nem ter falado que era um robô, né?
Eu li os 7 livros. Eu descobri isso, assim, nas últimas páginas do último livro. Entendeu?
Então, isso não é adaptação,
não,
né, cara?
É, porque,
não
assim,
é
um dos maiores plot twists de toda a série.
É, do livro inteiro, assim.
De você, puta, como assim, um robô que tava por trás de tudo no bagulho. Aí você, cara, entrega isso no segundo episódio.
É difícil.
Eu fiquei muito bravo. É muito bravo. E não só isso. Como a questão do desrespeito que eu tava falando, The Merzel mata pessoas na
Léo.
Série. Meu, chega lá e plau, acabou. Não tem problema. Matou.
Não tem problema. Não é um problema pra ela matar uma pessoa.
E não
exatamente.
Só isso, no último episódio ela mata um imperador.
Quebra o pescoço.
Quebra
do
o pescoço
cara
do
nada.
Menino. Mano, da onde vocês tiraram isso, cara? Da onde isso é Da onde isso é Asimov?
Não é.
Isso tá muito longe de ser Asimov.
Não é. Verdade. Foi muito, totalmente fora, assim,
nossa,
dos conceitos
cara.
Dele. Assim,
foi o que eu
tudo.
Falei. Se você adapta, mas você respeita, show.
Pelo menos o fio da meada
nossa,
ali, né?
Cara,
o
mas
fio da história,
as
né?
As coisas mais básicas foram desrespeitadas, meu, cagadas mesmo.
Ou seja, é uma série bagunçada. Quem for ver sem saber o que é o livro, também não vai gostar. Essa que é a pegada.
Eu fiquei tentando pensar assim, cara, se eu tiro, tipo, não é mais uma adaptação de Fundação, eu vou ver como uma série sozinha, sem ser, tipo, outra coisa. Eu não gostei.
Não é legal. Sabe por que não é legal? Se for fazer uma história de ficção científica, mano, o romance lógico vai acontecer,
nossa,
acontece
romance.
Como... Mas, cara, Eles enfiam os romances com pessoa que não tem química nenhuma. Uma pessoa sem química com a outra e todos os romances que acontecem.
Nossa,
ninguém tem
cara.
Química com ninguém.
É muito bosta.
E isso atrapalha o andamento da história. Eu tentei ver, depois do quinto episódio, eu tentei ver como outra coisa. E essas coisas que me irritavam, sabe? Parava uma história que tava acontecendo pros outros se beijar e fazer sexo e não sei o quê.
Nossa, cara.
Era muito chato. Era muito chato mesmo.
Muito chato.
E sem química, uns personagens que não... Aquele Hugo também não
é
ruim
nunca,
pra caramba. Muito ruim, muito ruim.
Agora, assim, o que eu gostei da série, porque também nem tudo é ruim, A parte de fotografia é muito bonita, toda a ambientação é muito bonita.
Eu gostei só das naves, assim.
As naves são muito legais, a ideia deles viajarem pelo espaço com
um buraco negro, né?
Nossa, é muito massa. Os caras inventaram isso. Um negócio bem louco. E eu gostei disso, eu achei bem bonito. O que eu gostei também foi o Arco dos Imperadores.
Sim, é a melhor parte da série, né? Se for ver a história deles, né?
Também é uma coisa inventada, isso não tem nos livros.
Mas eles inventaram bem dessa vez, né?
É, mas isso foi uma ideia legal.
É, isso foi uma ideia legal mesmo.
Tipo, é uma coisa que, assim, se tivesse seguido o fio da meada dos livros e... Ah, não, mas a gente colocou os imperadores clones, eu falo, ok.
Não, é, tudo bem,
sem problema. Porque os livros não focam nos imperadores. Não focam no império, foca na fundação.
Foca na fundação.
O nome do livro é fundação.
Fundação, exatamente.
No império. Então, eu achei super legal a ideia. Temos o Li Pace, que faz o Imperador Cleon, só que ele é o irmão Dia, né? Porque temos três imperadores ao mesmo tempo. O irmão Amanhecer.
Crepúsculo, Amanhecer, Dia e Crepúsculo.
O irmão Dia e o Anoitecer, o Crepúsculo.
Crepúsculo.
É um mais jovem, um na flor da idade e o mais velho.
É.
O que tá no meio, o irmão Dia, é o que toma as decisões de fato.
Ele é o imperador, né?
Ele é o imperador. Os outros dois estão ali de backup.
Como conselheiros, né? backup, exatamente, é isso.
E aí um morre e já nasce o outro, e é uma cadeia.
É, então a câmara cheia de corpos lá, já até de corpos já meio adultos, já prontos, já que se acontecer alguma coisa, eles já põem outro no lugar.
Uma ideia ótima, achei muito legal
essa
ideia.
A história deles é legal, dele andar lá no negócio da donzela, que é o planeta, dele não ter alma, né, não ter espírito, porque ele é um clone, então é muito legal a história deles, assim, né? Que eu acho que é a história que no livro, se você for pegar do livro, é o começo da decadência do Império, né? Acho que eles estão mostrando isso, né? Eles estão querendo mostrar
isso. Eles misturaram várias coisas.
É, então eles misturaram várias coisas ali.
Tanto que Cleon é o Cleon terceiro, eu acho que é o que começa nos primeiros livros de Fundação, Prelúdio e o outro lá. Então, eu achei super legal.
Eu também achei legal.
O ator é muito bom.
Sim.
Ele passa uma
ele tem uma expressão, né?
Ali,
ele eu acho que é o melhor ator da série. Assim, ele com o Harry Shelton, né? Ele com o Harry Shelton acho que são os melhores assim, da série.
Então, assim, gostei disso. O arco deles foi legal. No final, ele mostrou que ele é um tirano mesmo. Que ele fez com a menina lá, jardineira. Eu fiquei, carai, tio. Bagulho é louco.
Ele é um tirano com... Aquela foi foda. Aquela cena foi muito legal.
Cara,
mesmo,
vou falar... Uma coisa muito difícil de se criar na sétima arte, nas artes, são vilões. Vilões são muito difíceis de serem criados. Sim. Vilões memoráveis, que fazem sentido,
são marcantes,
que têm motivação.
Né?
E eles conseguiriam criar um vilão muito bom.
Um vilão muito foda, é verdade. Isso aí foi muito legal mesmo. Essa cena é...
Que desperdício, cara. Desperdício de ator, de... Nossa.
E foi renovada, né? Pra segunda temporada.
Foi renovada. Eu vou te falar, Rafa. Eu tinha desistido dessa série. No sétimo episódio eu assisti e falei assim, não dá mais. Não dá mais.
Eu vi. Toda sexta-feira eu tava lá pra assistir. Eu vi até o final.
Que eu falei, vamos gravar. Daí eu assisti três, assim, de uma vez. E falei, nossa, cara.
Não, mas faz parte, cara. Faz parte. Coisas ruins tem também.
Exatamente. A gente tem falou
também.
Já que a gente ia falar de coisa ruim aqui.
Tem também, acontece também. Ainda mais de coisa que a gente gosta, né? A gente tem que falar, né, mano?
E o final, que é a Demerzel arrancando a cara ali, gritando. Eu falei, mala, que bosta foi
isso? Acho que no oitavo episódio, oitavo, nono, não sei, a Gal Dorner, que ela entra de novo no pod lá e viaja. Quando aquilo aconteceu, eu falei assim, mataram a Gal Dorner, que acho que eles vão entrar na história agora, né? Vai ficar da hora. Não, deu 128 anos, apareceu a desgrama da Gal Dornick de novo, velho. Eu falei, não, o que tá acontecendo?
Como foi forçado?
Horrível. Aquela nave embaixo da água?
É.
100 anos... aquela foi forçada demais.
E também, Salvor Hardin ser filha da Gal Dornick...
Nossa, é verdade, tinha esquecido disso.
Nossa, mas forçou de uma maneira, cara.
Eu falei exatamente isso quando apareceu, ela falando, eu sou sua filha. Eu falei, não, que merda. Eu desliguei a TV e falei assim, não, que merda,
não.
Foi o pior final de série que eu já vi na minha vida.
Cara.
Foi esse aí. Sem brincadeira, gente. É o pior final de série. Tipo assim, ali acabou, não te dá vontade de ver o outro episódio. Porque não acontece nada. Não te dá vontade de esperar a segunda temporada inteira.
Não, eu não vou ver. De verdade, eu não vou ver.
Eu acho que eu não vou ver, não.
Eu acho que não temos nem mais o que falar, né?
Não, é nota,
Eu não falei nem elenco. O elenco eu falei, mas eu não falei sinopse, porque também, eu não me importo.
Não tem porque não importa.
Então, vamos falar a nota, Rafa, para a primeira temporada de Fundação da Apple TV Plus.
6.
Caralho, foi bastante até.
Ah, foi bastante, mas é 6, tá bom, velho.
Eu vou dar nota 4. Só 5, pela fotografia, só pela parte gráfica que eu achei bonito.
Eu dei 6 por causa disso só.
É, então. Então, a nota de Hermes Podcast 5. Para a fundação é 5.
5. 5.
5 quer dizer o quê?
5.
Assista por sua conta e risco.
É, exatamente.
Não estamos
se
recomendando.
Se fosse 4 para baixo, a gente ia falar, meu, esquece, agora é por sua conta e risco, tá na metade.
É,
aí,
se
né?
você, tipo assim, é muito fã de ficção científica, de qualquer coisa e não se importa.
Aí você vai assistir, é verdade.
Se você talvez nunca leu os livros.
Talvez você goste.
Talvez você goste.
É.
É bonita a série.
É bonita.
É bonita e...
Talvez você goste da história.
Exatamente.
É porque como a gente tem uma história cravada na nossa cabeça,
uhum.
a gente vê uma história totalmente diferente, fica muito fora do pra gente. Fica, mano, inconcebível assistir.
Não,
mas
dá.
Quem não sabe a história, talvez até goste dessa historinha que aconteça ali. Né?
Por isso que nota 5 é uma boa nota. Porque...
É, tem umas imagens legais do espaço, a viagem interestelar é muito da hora,
show,
muito louco.
A destruição do primeiro episódio.
É,
pô, é bem legal.
O ataque do Império, né?
Sim,
lá,
sim.
A Thespis e Anacreon. É muito legal mesmo.
Então é isso. Se você quiser 5. Assistir, assista
é
por sua conta e risco.
É verdade.
Não recomendamos, mas também não deixamos de recomendar. Né? Estamos indignados.
Estamos, muito.
E a minha esperança é que um dia, sei lá.
Alguém faça um filme que seja.
Villeneuve pegue e fale assim: eu vou
Nossa.
Fazer. Vou fazer porque eu sei fazer.
Se o Denis Villeneuve pegar esse filme. Vai ser
choro,
um espetáculo
eu
cinematográfico.
Eu choro também.
Eu
não vou chorar no trailer, eu vou chorar na hora que falarem. A Denis Villeneuve vai fazer Fundação, eu já tô chorando.
Eu vou ter que ir pra São Paulo ver em IMAX, porque isso não é como.
Eu vou ter que. Nossa, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso review
nosso
de Fundação.
Review de Fundação.
Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike.
Comente se você gostou, não gostou. Comente sobre a gente. A gente tá bonita, camisa nova.
Olha só, Cobra Kai. E deixa o seu comentário, que é muito importante.
É muito
se
importante.
Inscreva no canal.
Se
que é mais
no
importante
nosso canal,
ainda.
Exatamente.
Vai lá no Spotify por esse link aqui, ó, esse negocinho que eu tô botando na tela aqui. Ó, olha que bonito. Esse negocinho aqui te leva lá no Spotify.
Lá
é
dentro
você...
do Spotify tem uma busca lá e tem uma camerazinha que você uhum. consegue jogar aqui e consegue ir direto pra lá.
É isso aí. E se você gosta do Instagram, tem Instagram. Se você gosta de TikTok,
tem TikTok. Exatamente.
Show de bola, galera!
É isso aí, galera. Fundação, falamos um pouquinho aí.
É
né?
isso aí. Semana que vem tem mais. É nóis. Falou.
Falou.